Caros colegas, vamos então dar início à nossa reunião. Tem na vossa frente a proposta de ordem do dia. Alguma proposta de alteração? Não. Vamos então votar se os deputados votam contra, que se abstém, aprovado por unanimidade. Fecha-se a votação data da reunião anterior, do dia 4 de novembro. Alguma proposta de alteração? Não sendo o caso, vamos votar se os deputados votam contra, que se abstém, aprovado por unanimidade. Tem a palavra o Sr. Deputado Horácio Antunes. Uma coisa fantástica, ponto número 3, não há nada. Portanto, há alguma questão que queiram colocar? Nada, não há comunicações mesmo. Foram todas feitas. Então, ponto 4. Proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos. Nosso colega, o Sr. Deputado Telmo Correia. Vem, mas está a caminho. Sim, senhor. Passamos então ao ponto 5, relatório da Comissão do Parlamento ao Conselho sobre a oportunidade e a viabilidade da apresentação de uma proposta legislativa no sentido de permitir à AESA a cobrança de taxas. O Sr. Deputado Horácio Antunes tem a palavra.
Olá, Sr. Presidente, que eu pedi desculpa pela interrupção que tivemos ali. Eu apresentava muito brevemente este relatório, que com base no Decreto-Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, o enquadramento da Autoridade Europeia para a Segurança de Alimentos tem como objetivo fornecer pareceres científicos e apoio técnico-científico à legislação e políticas comunitárias em todos os domínios que tenham impacto direto ou indireto na segurança dos géneros alimentícios ou alimentares ou alimentos para animais. A Comissão elaborou o presente relatório com o objetivo de examinar a viabilidade e a oportunidade da instituição de um sistema de taxas. Tendo em conta a análise efetuada, é possível concluir que a AESA aumentou significativamente a sua carga de trabalho, em concreto devido ao aumento do número de pedidos em diferentes setores, traduzindo-se em 2010 em cerca de 31% do orçamento, contrastando com 2007, que representava apenas 20%. Deste modo, torna-se fundamental analisar a viabilidade da apresentação de uma proposta legislativa no sentido de permitir à AESA a cobrança de taxas. Oportunidade da instituição de um sistema de taxas. A maioria dos Estados-membros, apesar de considerar um processo complexo,
Sr. Deputado, não se opõe... Horácio Antunes, eu propunha só o seguinte, peço desculpa de interromper, que explicasse só sumariamente o que ele considerasse mais importante, porque os colegas já têm...
Sim, logicamente. Dizer que o mais importante é efetivamente o trabalho que a AESA faz com os pareceres científicos ou técnicos científicos sobre os produtos alimentares ou alimentos para animais. É um trabalho já, de facto, muito grande que vem desenvolvendo e precisava, para se poder financiar, de cobrar taxas pelos pareceres que emite. Por parte dos Estados-membros não se vê qualquer oposição, não se coloca oposição a este serviço de taxas, mas por parte, diria que por parte dos... digamos assim, dos peticionantes, daqueles que pedem os pareceres, daqueles que trabalham efetivamente com produtos alimentares ou com alimentos, há alguma dificuldade nisso, na medida em que dizem que isso vai obrigar a aumentar também os preços dos próprios produtos. E é neste impasse que efetivamente está, considerando que há de facto um trabalho relevante por parte desta agência, era para efetivamente dizer que nestas circunstâncias há que continuar a fazer algum trabalho, porque os Estados-membros reconhecem que as taxas podem ser um instrumento útil para a governação da AESA. As contribuições podem definir-se de modos, uma taxa fixa ou... Portanto, os próprios Estados-membros já enunciam aquilo que pode ser, ou como é que podem ser as taxas, com taxa fixa ou taxas variáveis. Considero também que há aspectos que merecem uma análise mais detalhada e, como tal, é necessário uma reflexão mais profunda, não sendo possível, no presente momento, tirar quaisquer conclusões definitivas. Portanto, é esta situação que se deixa, sendo certo que se considera relevante, há que aprofundar mais a discussão até tirar uma conclusão definitiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em apreciação. Vamos, então, votar o parecer do nosso colega, Sr. Deputado Horácio Antunes. Os senhores deputados votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Felicito o senhor deputado Horácio Antunes. Ponto número 6. Trata-se de uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes às unidades de medida, codificação. Nosso colega, o senhor deputado Pedro Saraiva, é o relator, a quem eu passo a palavra.
Sr. Presidente, muito rapidamente, o que esta iniciativa traduz é uma prática que a Comissão Europeia adotou e que me parece interessante, no sentido de, havendo sucessivas alterações a um determinado documento, neste caso uma diretiva, para não haver confusão entre as sucessivas revogações e aquilo que está efetivamente em vigor, há uma republicação da diretiva com a versão devidamente atualizada. É isso que se passa em relação a este caso, nada de novo, a não ser uma resistematização de tudo aquilo que se aplica aos sistemas de medida enquanto veículo de apoio ao livre comércio entre as nações e, portanto, é isso que está em cima da mesa e, portanto, penso que não vale a pena ocupar mais tempo com este assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em apreciação. Vamos então votar este parecer. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, identificam as felicitações para o nosso colega Pedro Sarai. Ponto número 7. Proposta de regulamento relativa a medidas de execução para corrigir os desequilíbrios macroeconómicos excessivos na área do euro. O Sr. Deputado Nuno Reis é responsável pela apreciação do parecer, a quem eu dou a palavra.
Sr. Presidente, vou solicitar o adiamento da apreciação e votação deste parecer. Até à próxima reunião, sim.
Ponto número 8. Proposta de regulamento relativa à prevenção e correção dos desequilíbrios macroeconómicos. Vamos então ouvir a intervenção da nossa colega Isabel Sequeira, que é responsável pelo parecer. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Portanto, esta proposta é para a criação de um regulamento que tem em vista o melhor funcionamento da União Económica e Monetária e que se propõe alargar a supervisão para a correção atempada dos desequilíbrios macroeconómicos. Nomeadamente, o que se propõe é que isto seja feito em três fases e se os desequilíbrios macroeconómicos portanto, serão analisados, propõe-se que sejam analisadas as contas das respectivas idades, dos respectivos Estados-membros e se os desequilíbrios forem considerados não problemáticos, a Comissão propõe que não sejam tomadas medidas nenhumas. Se forem considerados que há desequilíbrios, então faz uma recomendação ao Conselho que formula ao Estado-membro em causa as necessárias recomendações de prevenção. E se os desequilíbrios forem considerados graves ou que comprometam o bom funcionamento da União Europeia, o Conselho pode, com base na recomendação da Comissão, formular recomendações e nas quais recomenda que o Estado-membro adote medidas corretivas. Quando for considerado que se conseguiu terminar os equilíbrios, este procedimento será encerrado. Mas se os equilíbrios se mantiverem, pode eventualmente avançar-se com sanções a esse Estado-membro. Em relação à opinião do relator, eu não quero aqui expressar a minha opinião, foi o que pus no relatório e, portanto, deixo à consideração dos senhores deputados, se quiserem colocar alguma questão.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Galamba tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Será a deputada Isabel Sequeira o relatório, algumas sugestões e depois uns comentários. Eu não sei se não faz sentido, na parte do enquadramento, na página 3, referir que por desequilíbrios se entende déficits excedentes, porque isso é uma inovação desta proposta da Comissão face a entendimentos anteriores sobre o que é que constitui um desequilíbrio macro. Porque nós sempre nos habituámos a criticar os déficits como se fossem negativos e os excedentes como se fossem positivos. E o que a Comissão faz pela primeira vez é reconhecer que déficits e excedentes são igualmente desequilíbrios e, portanto, não fazem qualquer tipo de juízo, positivo ou negativo, que os distinga. São ambos desequilíbrios e isso é muito importante porque é uma diferença muito grande face ao entendimento sobre aquilo que é um desequilíbrio até agora em vigor na União Europeia. Portanto, eu acho que é importante realçar isso. Isso até tem implicações para o nosso país, porque se é verdade que Portugal tem um desequilíbrio, à luz desta proposta da Comissão, a Alemanha seria igualmente criticada por ter um excedente. E isso está muito claro, mesmo que isso não seja claro no discurso, está claro no texto da proposta da Comissão. Em segundo lugar, e aqui é uma questão formal, perdoa-me o preciosismo, mas eu não sei se aquilo que chama contexto normativo é contexto normativo, parece mais descrição do objeto. Porque o contexto normativo é um enquadramento legal e não tanto uma descrição dos procedimentos e do âmbito de aplicação desta proposta da Comissão. E depois tenho dúvidas mais gerais que Esta proposta da Comissão implica uma revolução na forma de como as nossas políticas económicas se articulam com as instituições europeias, nomeadamente com a Comissão e com o Conselho. E, portanto, faz-me alguma confusão que aqui no parecer se diga que isto deve ser remetido para a Comissão de Assuntos Parlamentares, de Assuntos Europeus, peço desculpa, porque isto tem uma implicação fortíssima na nossa própria Comissão de Economia, porque nós deixamos de ter soberania na determinação de políticas económicas. Porque é perfeitamente possível que a Comissão Europeia, por exemplo, elaborado um relatório cuja natureza técnica é altamente questionável, para não dizer que é um artifício que mascara a natureza inquestionavelmente e inevitavelmente política destas matérias, que tem a ver com as opções sobre modelos de desenvolvimento, sobre o que é que constitui um desequilíbrio, por exemplo. Nós podemos dizer, alguns partidos dirão que o desequilíbrio macro de Portugal se deve a políticas erradas recentes, outros dirão que é um atraso histórico que não se pode ultrapassar de um dia para o outro, e, portanto, esta ideia de que há aqui um problema técnico entre aspas pode ser corrigido através da imposição de medidas corretivas por parte da União Europeia é um bocadinho fantasioso. Portanto, há aqui esta proposta da Comissão tem uma natureza política que é mascarada pela linguagem, digamos, tecnocrática que a Comissão nos habituou e que eu acho que mereceria um debate mais aprofundado nesta Comissão e neste Parlamento. E, portanto, não sei, isto é uma dúvida que eu deixo aqui, não sei até que ponto é que uma proposta desta natureza faz sentido ser tratada como uma questão de assuntos europeus. Não é uma questão de assuntos europeus, quer dizer, é uma questão que pode alterar de forma profunda a natureza do nosso Parlamento, pode alterar de forma profunda, por maioria de razão, o papel da Comissão da Economia e também, por exemplo, as competências e as atribuições do Executivo na formulação da política económica. E esta medida é, de facto, revolucionária e eu acho que ela mereceria, não sei como, um tratamento diferenciado. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. O método que o Parlamento Português escolheu é o método da Comissão Competente de Ser dos Assuntos Europeus. E depois remete a cada comissão específica, digamos assim, para darmos um contributo. O que a nossa colega Isabel Sequeira aqui apresenta é, digamos, uma descrição da proposta da Comissão, com um único parecer, remeter à Comissão de Assuntos Europeus. A Comissão é autónoma para poder discutir o que quiser e incorporar o que quiser nesse parecer. Ou seja, pode dizer à Comissão dos Assuntos Europeus que queremos organizar um debate. Entendemos que deve haver um debate mais profundo. Entendemos o que quiserem. Apenas estou a dar o enquadramento daquilo que se pretende fazer. Porque da parte do deputado João Galamba há dois tipos de observações. Há uma que é dirigida diretamente à senhora deputada relatora, no sentido de alterar um pouco o enquadramento do texto, e a outra é uma questão de fundo, de política, e saber verdadeiramente se a nossa Comissão se dá por satisfeita com um parceiro a dizer tomamos conhecimento. Desculpem a expressão, mas é o que me vem à boca. Adeus ao Vindima, ou se pelo contrário fazemos mais alguma coisa. Sr. Deputado Isabel Sequeira.
Ora bem, então, relativamente às sugestões formais do texto, em relação ao que é que são considerados os desequilíbrios, eu penso que não é necessário estar aqui a especificar, até porque o que é considerado hoje desequilíbrio amanhã pode não ser e vice-versa, e portanto isto ainda muita coisa pode ser dita sobre o assunto. Acho que não vamos estar aqui a pôr que é excedentes e que é déficits. Eu, na minha opinião, eu não altero este texto. Em relação ao contexto normativo, realmente neste momento não existe um contexto normativo. Isto é o contexto normativo que se pretende criar. Não sei se... Sim. Mas eu aqui pretendi descrever o contexto normativo que será criado no curso desta deste relatório que estamos aqui. Agora, em relação àquilo que nós poderemos fazer aqui enquanto comissão, pois eu acho que estamos agora aqui no momento certo para decidir se realmente queremos debater mais o assunto ou não queremos. Acho que todos os partidos devem contribuir agora para dizer a sua opinião E se considerarem que devemos debater mais o assunto, pois avancemos com isso. Estou receptivo a ouvir as opiniões.
Sr. Estados, eu pedi uma rápida informação para saber qual é o nosso prazo para enviarmos o nosso parecer à Comissão dos Assuntos Europeus, mas se me permitem uma opinião como deputado e não como Presidente da Comissão, eu acho que tem todo o sentido nós aprofundarmos esta discussão. Mas para isso também é preciso que haja contributos escritos para enriquecer o parecer da nossa colega. Não. Sr. Deputado Nuno Reis.
Parece-me que...
Desculpe, se calhar, como o... Mas tem a ver com a intervenção dele. É que, se calhar, como... Eu peço desculpa, ele não se chateia. Uma vez que temos outro relatório para apresentar na próxima reunião, e que também tem a ver com o mesmo assunto, se calhar aproveitávamos mais uma semana para amadurecer um bocadinho as nossas ideias, as ideias dos diversos partidos sobre este assunto. E na próxima reunião, quando o deputado Nuno Reis apresentasse o seu relatório, voltaríamos a apresentar este e votaríamos nessa altura.
Sr. Deputado Nuno Reis.
Sr. Presidente, em face... da intervenção da Sra. Deputada Isabel Sequeira, a única coisa que me cabe dizer neste momento é que o Grupo Parlamentar do PSD na Comissão de Economia mimetiza o funcionamento da equipa de Futebol Clube Porto, joga de olhos fechados.
Srs. Deputados, o nosso prazo de enviar o nosso parecer... expira depois da manhã, ou seja, é dia 11 de novembro. Mas eu, sinceramente, acho que vale a pena violarmos o prazo. Primeiro porque ninguém dá por ele, a não ser nós próprios. E segundo porque a importância política é muito enriquecedora, não é? É muito importante. Nós temos quando a nossa próxima reunião... Na próxima semana, não é? Srs. Deputados, então eu faria o seguinte. Os senhores deputados que quiserem dar contributos por escrito em relação a este parecer, eu agradeço que os possam fazer chegar até sexta-feira. Que é para serem depois distribuídos todos nessa sexta-feira, haver tempo para haver o respectivo debate. Eu pedi ao Sr. Deputado Nuno Reis se pudesse também enviar o seu parecer até sexta. Excelente, ótimo. Que isso também dava a possibilidade de enriquecermos este debate. E na terça-feira, então, faremos aqui um debate interessante sobre estas questões. Sr. Deputado João Galampa.
Eu tenho uma dúvida sincera, que é... Até que ponto é que um parecer desta natureza, onde, basicamente, nós não estamos a considerar que algo está ou não habilitado a uma discussão futura no plenário, por exemplo... Ou seja, nós estamos, basicamente, aqui a dizer que... Uma discussão que está a decorrer na Europa, os deputados da Comissão de Economia limitam-se a tomar nota. Porque a partir do momento em que os grupos parlamentares se eximem de manifestar uma opinião sobre uma coisa, ou não terão outra oportunidade de manifestar uma opinião, nós, na realidade, estamos apenas a tomar nota da existência desta iniciativa legislativa. Não sei se isto que eu estou a dizer faz algum sentido, mas...
Faria, Sr. Deputado, antes de termos decidido... Que não queremos tomar nota apenas, ou seja, portanto, o que ficou decidido foi adiar por uma semana para não fazermos apenas tomar nota. Portanto, na próxima terça-feira, eu tenho uma expectativa de que nós tenhamos um texto mais enriquecedor, desse ponto de vista, e também com o investimento da nossa colega Isabel Sequeira, e, simultaneamente, também um texto de igual nível do Sr. Deputado Nuno Reis, que possa ser aqui debatido entre todos nós. Aliás, nesse dia 16, nós daremos a este ponto um grande destaque. Nós temos também a audição com o Sr. Deputado de Estado da Energia, nesse mesmo dia, e, portanto, são dois bons momentos para testarmos as nossas energias, uma em relação à Europa e outra em relação à própria energia. A nossa reunião está marcada para as 15 horas. porque o senhor Estado de Estado vem a essa hora. Portanto, nós podemos, penso eu, manter essa reunião para as 15 horas, fazer o debate com o senhor Estado de Estado e a seguir fazer este debate. Outra possibilidade é marcarmos a reunião para o meio-dia, fazermos uma reunião ao meio-dia sobre as questões europeias e depois retomar às 3. Há algum impedimento dos meus colegas que vêm de fora de Lisboa e de mais longe em começarmos a nossa reunião ao meio-dia, interrompemos para o almoço? Não há problema. Muito bem. Então, nesse caso, marcaremos uma reunião para o meio-dia e outra para as 3, está bem? Senhora Deputada Isabel Sequeiro, diga. Ah, eu sabia que havia uma falha na equipa do Futebol Clube do Porto. No dia 16 de novembro, às 12 horas, teremos o debate exclusivamente sobre estas duas iniciativas europeias. E às 15 horas teremos a reunião com o Sr. Estado de Estado da Energia. Ponto número 4. Proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos. O Sr. Deputado Telmo Correia,
Sr. Presidente, já nos dá o prazer da sua presença e tem a palavra. Isto é uma matéria que, como se pode imaginar, é potencialmente explosiva, quer dizer, até pelo título, não é? pelo assunto que lhe está subjacente. Independentemente dessa potencialidade explosiva, quer dizer, o resto parece-nos relativamente simples e compreensível, portanto, isto no fundo trata-se de uma matéria que tem, enfim, que está enquadrada dentro do objetivo geral da União Europeia de melhorar a segurança na comercialização, no uso de explosivos, na sua utilização e, designadamente, de proteger os cidadãos e de combater o terrorismo. Tem como objetivos fundamentais reduzir o acesso a produtos químicos de alto risco, a proibição de venda de determinados produtos químicos acima de determinadas concentrações, a venda de produtos químicos que contenham produtos químicos que causem preocupação e o reforço da segurança, sensibilizando as várias entidades envolvidas para a utilização destes mesmos produtos numa lógica de combate ao terrorismo. No nosso ponto de vista, observa os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. O relator acrescentou como uma opinião que penso que neste caso também, independentemente de não ser objeto de apreciação e votação, será relativamente consensual, e no fundo que é a ideia de que esta é uma matéria de importância dada a existência do risco terrorista na Europa, e lembremos que em Portugal isto foi detectado várias vezes, e a Associação até Portugal e a França, com possíveis depósitos de utilização pela própria ETA, de professores e de material explosivo, e portanto é uma matéria que é relevante. No caso português existe um grupo de trabalho que terá que estudar, analisar e solucionar problemas relativos à garantia de uma indústria segura e competitiva, e portanto pensamos que desse grupo de trabalho poderão surgir ideias e soluções interessantes deste ponto de vista na legislação interna para resolver estes mesmos problemas, e concluía só chamando a atenção para que esta matéria não é uma matéria exclusivamente europeia, e se bem que dentro da União Europeia este problema dos explosivos exista, obviamente há que também ter atenção à fronteira externa, por assim dizer, e a possibilidade de através destas surgirem este tipo de ameaças, surgirem materiais que podem colocar um risco do ponto de vista do combate ao terrorismo. Basicamente é isto que está em causa, parece-me, enfim, só a melhor opinião relativamente consensual, está dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado, está em apreciação. Ninguém quer ser precursor. Muito bem. Então, vamos votar, os seus deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Endereço também felicitações ao Sr. Vice-Presidente Telmo Correia. Outros assuntos? Então, está interrompida a nossa reunião, começará às 15h30 no plenário.
Não, potencialmente explosivo, mas prevenimos todos os riscos. Já lá estamos chegando.